Senhor presidente, caros colegas senadores e senadoras, eu não posso iniciar meu pronunciamento, até porque pretendo falar da divulgação dos números sobre que trazem uma chaga mundial, que é o aumento dos homicídios no mundo, uma publicação que traz as cidades onde ocorrem mais homicídios no mundo, sem apresentar meu voto de pesar, minha solidariedade, como os colegas que trabalham aqui, todos estamos chocados com o que ocorreu ontem aqui na cidade do Guará, uma cidade satélite de Brasília, do Distrito Federal, e meu voto de pesar à família do Eli Roberto Chagas, um colega nosso, funcionário de carreira, que foi assassinado ontem, perto do meio-dia, quando buscava seus filhos na escola. E eu já estava organizando, inclusive no recesso, um pronunciamento sobre o aumento da violência. Ontem eu estava do lado do governador Rodrigo Hollenberg, quando ele recebeu e acompanhava a notícia, ele lamentando que alguns indicadores estão caindo aqui no Distrito Federal e essa tragédia que ocorreu ontem. Quer dizer, na frente de uma escola, um pai de família, funcionário público, colega nosso aqui no Senado, vai buscar os filhos na escola e é assassinado. Não se trata de roubo, é um assassinato que aconteceu. 51 anos... e pai do André Roberto Chagas, de 15, da Sofia Chagas, de 12, e eram esses jovens que ele estava buscando, como fazem as mães, pais de família, todos os dias aqui na capital da República. Então, fica aqui meu voto de pesar. Ele trabalhava no gabinete do senador Eduardo Amorim, técnico legislativo, e sei que falo em nome de todos os colegas que trabalham aqui no Senado Federal. E por que que eu estou também trazendo e fazendo, apresentando esse voto de pesar e trazendo aqui os pêsames, e eu sei que é em nome de todos, a família do nosso colega, o Eli Roberto Chagas, que foi assassinado ontem? Porque eu estou apresentando um requerimento, já era minha intenção, convidando o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para vir numa audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, para tratarmos de um tema, já que estamos voltando do recesso parlamentar, que não tem explicação para seguir numa gaveta da Comissão de Constituição e Justiça, me refiro ao Código Penal Brasileiro, ou ao novo Código Penal. O Código Penal Brasileiro é da década de 40. A violência assusta, amedronta e destrói famílias todos os dias. Eu tenho os números. E acho que nós precisamos pôr na ordem do dia do Senado Federal a discussão de uma atualização da legislação brasileira para que se tenha um instrumento a mais para fazer frente a essa onda de violência que alcança o nosso país. Foi divulgado recentemente o ranking mundial das cidades mais violentas do mundo, cidades com mais de 300 mil habitantes. Vejam o resultado. Das 50 cidades mais violentas do mundo, o Brasil tem 21. Vou fazer a leitura de cada uma delas. Das 50 cidades mais perigosas para se viver, porque é onde mais se mata no mundo, o Brasil tem 21. Não duvido de alguns apressadamente dizer, mas então é coisa do PT também, ou do governo do PT. O problema é que é um tema que eu estudo há algum tempo. Quando fui governador do Acre, nós desmontamos o crime organizado. O Acre era o lugar mais violento do Brasil na década de 90. Rio Branco chegou a ocupar o primeiro lugar de cidade mais violenta, capital mais violenta do Brasil. Não é mais. é ainda muito violento. É ainda lamentável os indicadores, mas tem um trabalho feito ao longo dos anos que, graças a Deus, pelo menos, nos tirou de uma posição que era muito vergonhosa, apesar de ainda estarmos numa posição que também não deve servir de orgulho para ninguém. A cidade mais violenta, segundo a publicação divulgada agora recentemente, estou me referindo às 50 cidades mais violentas do mundo, que tem mais de 300 mil habitantes. É Caracas, da Venezuela. Taxa de homicídio, 119 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes por ano. Em segundo lugar, uma cidade em Honduras, outra em El Salvador, terceiro, e Acapulco, no México, um cartão postal do turismo, é a quarta cidade que se tem mais homicídios no mundo. Porque senão também a gente vai desfigurando um pouco as coisas. E a primeira cidade, a cidade mais violenta do Brasil nesse ranking, é Fortaleza. É 12º lugar. 12º lugar. Com 60,77 a taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes. Depois Natal, no Rio Grande do Norte. Depois Salvador e região, com 60, também com 60. É a 14ª. E aí, para alguns que acham também que isso é coisa de país subdesenvolvido, a 15ª cidade é St. Louis, nos Estados Unidos. O país das armas, o país da guerra, o país que arma a população e que conta dezenas e dezenas de tragédias, como eu vi e fiquei comovido também, e aqui acho que tem que ser visto com muita seriedade a luta do presidente Obama, que chorou, fazendo um apelo à nação que modifique as leis americanas que permitem, em vários estados dos Estados Unidos, que qualquer um, inclusive quem tenha passado passagem pela polícia por crime, possa adquirir arma de grande calibre, munição à vontade. E está aqui, ó, 15ª cidade mais violenta do mundo é nos Estados Unidos. A 19ª também é nos Estados Unidos. E a 28ª também. Então estão várias cidades. E eu falo isso porque, se nós não agirmos, a bancada da bala está agindo lá na Câmara. Estão preparando a transformação da nossa política de desarmamento na política de armamento. Estão lá, querendo que se libere arma para quem tem passagem na polícia, querendo aumentar a possibilidade de ter, em vez de algumas munições em casa para quem tem porte de arma, centenas de munições. É um apego à violência que só vai gerar mais violência. Então, nós temos aqui 21 cidades. João Pessoa é a 16ª cidade mais violenta. Maceió, a 18ª. São Luís, no Maranhão, 21ª. Cuiabá, 22ª. Manaus, 23ª. Belém, 26ª. E Feira de Santana, 27ª. Depois vem Teresina. Vitória também, a 31ª cidade mais violenta. Vitória da Conquista. Recife, está em 37º lugar. Aracaju, 38º. Campos de Goitacazes. Campina Grande. Porto Alegre ocupa o lugar de número 43. 43º lugar nas cidades mais violentas. E Curitiba é a 44ª cidade, depois Macapá, 48ª. Então, das 50 cidades mais violentas do mundo, nós temos 21. Por isso que eu estou apresentando, senador Fernando Luiz, um requerimento convidando o ministro da Justiça para que se faça uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, que se separe, pelo menos, já que não dá para debater o Código Penal. Estou apresentando um projeto nesse sentido. Mas o capítulo que trata dos crimes contra a vida nós precisamos tratar imediatamente. Ou nós vamos seguir contando os mortos? Foram 53 mil assassinatos no ano passado. 53 mil. Foram 53.240 homicídios. A média brasileira está em 26,3 para 100 mil habitantes. Mas eu queria aqui também dizer que tem números que são também muito preocupantes. O número de mortos no trânsito também é assustador. Eu tenho aqui dados. Vejam só. A taxa de homicídio no Brasil, ela agora alcança 29 assassinatos para cada 100 mil. Nos Estados Unidos, é 5,3. Na França, 0,6. Na Alemanha, 0,5. Para quê? Para cada 100 mil habitantes, ou para cada 200 mil habitantes, tem uma morte. No nosso caso, para cada 200 mil habitantes, tem 60 assassinatos. Mas isso, o senador Fernando Bezerra, está piorando também, porque está muito concentrado no Norte e Nordeste, que tem ampliado fortemente a violência. Quando eu falei ainda há pouco que eu não, que um menos avisado possa colocar coisa recente, eu tenho dados aqui, bem postos, que eu queria rapidamente passar. É uma sequência, desde 80. O Brasil tinha uma taxa de assassinatos, de homicídios para cada 100 mil habitantes. Na década de 80 era de 11, a média. 11 assassinatos para cada 100 mil. Nas capitais eram 20, em 1980, na década de 80. No interior era 7,5, interior do país. Vou pegar o ano 2000. No ano 2000, os 11 assassinatos passaram para 26, quase a média de hoje, que está se mantendo aí entre 26, 27, 28, 29 assassinatos, homicídios para cada 100 mil. Nas capitais, mais que dobrou, saiu de 20 para 45 homicídios para cada grupo de 100 mil. Agora, no interior, também dobrou. E o que mais cresceu de 2000 até agora 2012, no interior agora já são 22,5 assassinatos. Então, saiu de 7 para 22. É exponencial o crescimento no interior. Nas capitais, eram 20, são 38. E, obviamente, de 2000, quando tínhamos 26 homicídios para cada 100 mil, passou agora para 29, no geral, no país. Então, é algo que, nos últimos anos, de alguma maneira, não cresceu tanto nas capitais, mas no interior. A violência está ganhando o interior do país. Os números são gravíssimos, né? Nós não podemos ficar de braços cruzados. As vítimas, entre as vítimas de homicídio, 53% são jovens, dos quais 77% desses jovens são negros. E 93% são homens. Então, nós temos a metade dos homicídios, jovens sendo assassinados, pobres e negros. Talvez por isso que não chame a atenção, como deveria, das autoridades. Eu faço um apelo. O Senado Federal, nós precisamos dar uma resposta à sociedade. Em 2014, foram 53 mil homicídios. Mais 40 mil mortes no trânsito. O Brasil, do ponto de vista nominal, é onde há o maior número de pessoas assassinadas no mundo, porque nós temos uma população de 200 milhões de habitantes. Então, é o lugar que mais gente é assassinada no mundo. Nós somos o sétimo em taxa de homicídio. Mas, como nós temos uma população de 200 milhões de habitantes, nós somos o país onde tem o maior número de pessoas que morrem, que são por assassinatos. E não vamos fazer nada? O que podemos fazer? Nós, legisladores, trabalhar com a legislação, cobrar do executivo políticas mais agressivas. E é isso que eu, sinceramente, queria, então, concluindo, eu queria voltar ao meu requerimento. Eu estou apresentando na CCJ, na primeira sessão, vou apresentar um requerimento para que o ministro José Eduardo Cardoso, como convidado, com base no artigo 93 do Regimento Interno do Senado, possa vir aqui para debatermos. E vou apresentar uma proposta que tiremos da gaveta o debate sobre o novo Código Penal brasileiro. Se não der, por conta de um debate que também está acirrado, que aí já tentam envolver religião, que já tentam envolver questões que não ajudam do jeito que estão sendo debatidas, vamos tratar, então, do capítulo que trata de crime contra a vida. Vamos modificar. Os juízes, os promotores, estão cansados de tentar fazer uso de uma lei que, com todo o respeito aos operadores do direito, ela também dificulta. Muitas mudanças foram feitas no Código Penal e hoje, quem comete algum tipo de maltrato a uma criança tem uma pena muito menor do que quem comete algum maltrato a um animal doméstico. Esse é o resultado da distorção que a lei tem. Para uma pessoa ficar presa 10 anos no Brasil, tem que matar 4. Se tiver um bom advogado, pode cometer crime, pode tirar, destruir uma família, e ele nem preso vai. Porque tem espaço de sobra na legislação para dar cobertura a esse tipo de ação. Temos muitos casos de pessoas que mataram e não cumpriram nem um dia de prisão. Quer dizer, a vida não tem valor. E se a vida não tem valor, eu não sei mais o que podemos ter como valor nesse mundo que vivemos. Então, eu estou trazendo esse tema, estou informando que vou apresentar esse requerimento e encerro de novo, reforçando meu voto aqui, que eu sei que faço em nome de todos os colegas, à família do nosso servidor, que ontem foi assassinado ali, no Guará, na frente de uma escola, meio-dia, perto do meio-dia, quando estava lá esperando seus dois filhos adolescentes saírem da escola. Um menino de 15 anos e uma menina de 12 anos. Não se trata de bar, não se trata de conflito, se trata de algo ao meio-dia, na frente de uma escola. E eu não tenho dúvida que é só um caso no meio de milhares outros que nós temos história em tudo que é município, em tudo que é parte desse nosso país. O Brasil, há mais de 100 anos, não entra em guerra e faz a pior delas, consigo mesmo. É o lugar que mais gente é assassinada no mundo. Guerra da Síria, um terror, ninguém quer. Queremos paz, podemos trabalhar, mas mata menos do que os homicídios no Brasil, e isso é uma vergonha. Tomara que haja sensibilidade da CCJ, do plenário, e que se possa dar uma resposta à sociedade, que o Senado Federal, que o Congresso Brasileiro está tomando algumas medidas no sentido de se somar às famílias, às pessoas, para que a gente possa, por fim, diminuir a violência no nosso país. Obrigado.